Senhoras e senhores ouvintes, preste atenção. Isso é muito preocupante aqui. E é para todo mundo, todo mundo. A Organização Mundial da Saúde declarou que a solidão já é uma epidemia mundial. Empresas do mundo inteiro já estão buscando alternativas de desenvolver atividades em seus ambientes de trabalho, preocupadas com a questão solidão, que também reflete no rendimento já dos seus colaboradores. Estou aqui com muita alegria, agradeço imensamente pela presença nesta manhã, nosso psicólogo do CAPS aqui em Vacaria, o Elias Vidal Ferreira.
Atenção básica.
Ele, inclusive, é da atenção básica, exatamente, Elias. Né? E de atenção básica também aqui da Secretaria de Saúde. E através da atenção básica, o Elias, hoje, inclusive, ele já tem 7 grupos de apoio à saúde mental que trabalham muito esse aspecto de solidão também nos bairros de Vacaria. Tudo bem contigo, Elias? Satisfação, obrigado pela presença, bom dia.
Tudo bem comigo, sim, Vladimir. Eu tô bem feliz, né, em estar aqui uma semana antes do aniversário da rádio, né? 58 anos, né? E você há muito tempo já aqui na rádio. Então...
Dia 5 de maio agora, dia 5 de maio, vou fazer 36 anos de Rádio Fátima.
Então, assim, eu me lembro de ouvir a Rádio Fátima no radinho, a pilha do meu avô lá no Bela Vista.
Olha que beleza! E que bom, hein? Elias, a solidão é uma epidemia já?
Bom dia a todos os ouvintes, uma alegria mesmo estar aqui. É realmente uma epidemia, isso é fácil de constatar, Vladimir.
Por quê?
Porque as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas, né? Nas suas casas, elas estão com menos contato social, menos convívio social. E isso faz com que as pessoas percam esse fator de proteção, que é o convívio social. A saúde mental, ela fica muito melhor quando você conta com bons amigos, com a família, né? Quando você tem conhecimento também sobre a área da saúde mental. Mas em casa, sozinha, isolada, a pessoa fica vulnerável.
E as redes sociais, aqui está um estudo também, você estava me colocando anteriormente aí, e quero que você compartilhe também com o nosso ouvinte, as redes sociais também estão, veja só o que é a situação, redes sociais, você está em contato com o mundo, dezenas, milhares de pessoas, porém está te levando também para a solidão, por que, Elias?
É, um contraponto, né? Parece assim que as pessoas têm muito mais contato social, né? Recebendo mensagens, né? Passando feed, né? Das redes sociais, mas na verdade são relações muitas vezes superficiais, né? Que não preenchem. É como aquela caloria vazia, né? Na questão da alimentação da pessoa. Ela come os alimentos, porém não se alimenta de verdade. Não é uma coisa que nutre. Então essas relações, elas são superficiais. Não é aquela relação que você pode contar realmente com a pessoa, ir lá desabafar teus problemas, falar sobre o dia a dia, a pessoa conhece a tua vida, você conhece a da pessoa, né? Aquela coisa que tinha antigamente, né? Até mesmo pedir uma xícara de açúcar no vizinho, né? Ou coisa assim, você poder contar com as pessoas e saber que elas se importam com você. Isso é um fator de proteção que a gente está perdendo, né? Substituindo as nossas relações reais pelas virtuais.
Bom, eu gostei muito do que você disse aí, porque é um ponto de reflexão que serve para mim e para todo mundo que está me acompanhando nesse momento aqui, ó. É muito interessante aqui. Você diz que a questão das relações virtuais pelas redes sociais aí é uma relação sem calorias, uma caloria fria em termos psicológicos, em
vazia.
Termos vazia para você.
Exatamente.
Só não nutre, não te traz benefícios, né?
Exatamente, não é uma coisa que preenche, né? Você se sente pertencido a um grupo, por exemplo, quando você vai a uma igreja, quando você vai a um serviço como eu faço nos bairros, né? Nos grupos de apoio à saúde mental, né? Você tem uma convivência frequente no trabalho, muitas pessoas se aposentam e aí perdem essas relações e ficam vulneráveis. Você sabe, Vladimir, que os impactos reais da solidão na saúde... A gente verifica, por exemplo, que está associado a aumento de 30% do risco de infarto e AVC, né? E o aumento de 50% nos casos de demência estão ligados a questão da solidão.
Repita esses índices aí que é realmente preocupante, hein?
É.
A solidão tá levando a índices aí, inclusive de AVC aí e infartos.
Aumento de 30% no risco de infarto e AVC e aumento de 50% nos casos de demência.
Olha só.
Na verdade, a solidão, né, a tristeza ou a saúde, a questão da pouca convivência deixa a imunidade da pessoa baixa e ela fica mais suscetível. Inclusive a vícios como álcool, cigarro, sedentarismo, né? Tudo isso acaba prejudicando a pessoa porque ela fica mais vulnerável sem esse fator social de proteção.
Exatamente. Então veja as consequências que tem não só na questão mental, mas física também para a pessoa, né?
Uhum, exatamente. E na questão mental, então a ansiedade, né, aumenta. Nossa, tem índices apavorantes, né, de ansiedade e de depressão. Inclusive, uma coisa mais séria ainda que é o risco de suicídio também.
Tem mais esse fator extremamente negativo e que vem crescendo também, lamentavelmente, né, Elias?
E a solidão, ela afeta todas as faixas etárias, né? Desde a criança, do adolescente e do adulto, e inclusive dos idosos, né? Então ela é bem democrática nessa questão, atinge a todos, né? E então, por isso que nós precisamos investir nas nossas relações, intensificar elas, saber um da vida do outro, mas não para fazer fofoca, né?
Claro.
Mas por se interessar, por se preocupar, né? Uma pessoa, a gente vê, por exemplo, uma coisa que até não é muito falada, mas os velórios, né? Antigamente as pessoas iam muito mais nos velórios, né? Existia muito mais essa questão dos ritos, que é importante nesse momento, né? E as pessoas não se sentem acolhidas pro resto da comunidade, né? Então, aniversários hoje as pessoas frequentam mais, festas de formatura, menos, né? Festas de formatura, as pessoas às vezes deixam de ir, de celebrar a vida, né? E isso também reduz as relações sociais e provoca uma queda na imunidade, como eu falei. A pessoa fica mais suscetível.
Exatamente. E aqui, ó, você também estava te mostrando aqui aquilo que eu recebi, das empresas, né, no mundo inteiro preocupadas porque a solidão já afeta o desempenho também dos seus colaboradores. Então, quer dizer, tem um reflexo também lá no desempenho do trabalho que pode trazer outras consequências também no ambiente de trabalho, Elias.
Para você produzir, né, Ladimir, você precisa tá bem, né? Você precisa tá legal. Se você tem uma boa relação com os colegas de trabalho, se o ambiente é um ambiente acolhedor, e é isso que as empresas estão querendo trazer, né? É um ambiente cada vez mais acolhedor, que vê a pessoa como um todo, não só como uma peça a mais dentro da empresa. Se a pessoa se sentir valorizada, se ela sentir também que tem, que existe possibilidade, por exemplo, de clubes sociais onde as pessoas se reúnem, ou atividades da empresa que promovem a integração dos funcionários, isso é saúde, né?
Exatamente. Estou conversando com o nosso maravilhoso psicólogo, o Elias Vidal Ferreira, ele que atua na atenção básica aqui em Vacaria, sobre solidão, onde falei, você que ligou o rádio agora, para a Organização Mundial de Saúde, a solidão já é uma epidemia. Aqui o pessoal mandando muitas informações, Elias, e daí o seguinte aqui, ó, vou colocar aqui. Bom dia, é a Claudete, agradeço muito o Elias, depois que conheci ele, a minha vida se transformou. Tem também aqui a Zenaide, né? Acho que é a Zenaide que mandou aqui. Diz que você é maravilhoso. Depois que ela começou a participar dos teus grupos aí, você transformou a vida dela. E tem outras pessoas aqui. Aí tem uma outra senhora que pediu, por favor, quando Elias vai estar na unidade básica do Franciose, que eu também quero participar do grupo dele.
Quinta-feira às 9h.
Quinta-feira às 9h. Elias, nos fala então desse grupo, que você tem 7 grupos nos bairros de Vacaria, através, evidentemente, da Secretaria de Saúde, que você trabalha muito esse aspecto, principalmente da solidão. Diga aí.
Exatamente. Então, esses grupos são abertos à comunidade, pode participar pessoas de qualquer idade, né? E o melhor de tudo é que é semanal, né? E constante. Então, a pessoa já se prepara para nesse dia frequentar o grupo. Então é um apoio psicológico muito importante, porque tem pessoas que passam por questões de luto, depressão, ansiedade. Tem pessoas que às vezes passaram por uma separação conjugal, algo assim, né? Ou mesmo pessoas que querem aprender um pouco mais sobre saúde mental.
Exato, então, se prevenir, se cuidar.
É.
Não, porque não é que eu tenho que ter problema.
Exatamente, trabalhar também na prevenção e na promoção, né?
É isso, e na própria promoção, de valorizar ainda mais a vida, né? De se cuidar mentalmente, que hoje é o grande diferencial da tua vida.
É incrível, né? As pessoas ainda, infelizmente, Vladimir, elas ainda preferem muito o atendimento individual, né? Mas a gente sabe que a demanda é muito grande, vai demorar muito para ela ser atendida individualmente, né? Isso é em todas as cidades, não é só aqui. Então elas têm que começar a procurar os grupos, que é uma forma que a gente atinge mais pessoas, e não só o que eu falo, mas a convivência das pessoas em grupo faz com que elas tenham uma melhora significativa, né? Eles estão falando aí transformando vida, e eles não estão exagerando, né? Transforma mesmo, porque a pessoa, ela tem uma frequência grande, há mais de um ano, por exemplo, frequentando um grupo desse, ela começa a mudar a maneira de pensar, né? E de agir, e a solidão ela vai deixando para trás, né? Quando tem um convívio social.
E nessa questão solidão, o que que tu tem constatado nesses grupos aí? E aqui um detalhe, e aí você falou, mas vamos reforçar. Hoje, solidão não é só terceira idade. Ah, porque é terceira idade, tá sozinho, mora sozinho e tal, fica em casa a maior tempo, a parte do tempo sozinho. Não, hoje a solidão tá atingindo todas as idades, né, Elias?
Tá atingindo todas as idades. Quando eu recebo, por exemplo, adolescentes na clínica individual, quando eu converso com eles, eu pergunto se eles têm amigos, né? E aí eles dizem que tem colegas de escola e tal, mas as amizades estão muito restritas, né? Uhum. E cada um com a sua vida própria e muito em cima de celular, rede social, né? Ou algo assim, que não dá um corpo, a pessoa não se sente importante. Isso é muito prejudicial. O que poderia ser o antídoto contra isso seria os relacionamentos significativos, né? Aqueles que realmente a pessoa vê com frequência e que a pessoa ajuda e tem apoio, né? De familiares e amigos. O sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a essa família, eu tenho com quem contar, eu não sou uma pessoa sozinha, né? E a rede de apoio, que é importante. Aí entra também as instituições, né? A escola, né? Se a escola vê muito essa questão e enxerga o aluno, né? A saúde integral do aluno ajuda muito. E aí os serviços de saúde também, que é o que a gente está tentando expandir. Eu acho também, Vladimir, vou mais além. Sim. Eu acho que os bairros, eles devem reativar muito essa questão da organização do bairro, o presidente do bairro, a associação do bairro, os salões comunitários, né? Lugares onde as pessoas possam, praças, enfim, para cada vez ter mais um convívio e um vizinho conhecer o outro, para ter essa raiz comunitária que é necessário para dar essa proteção.
Elias, e para quem está nos ouvindo agora, que se sente só na solidão, ou para quem quer evitar, não quer que a solidão chegue, o que fazer então? O que você orientaria?
Eu oriento a pessoa a falar, né? Falar dos seus sentimentos, né? Porque às vezes, até mesmo as pessoas que estão dentro de casa, pai, mãe, marido, mulher, amigo, irmão, companheiro, companheira, eles não estão entendendo a dimensão daquela solidão que você está sentindo. Quando você expõe isso, você dá oportunidade para as pessoas agirem e te ajudarem, né? Porque, assim, quando as pessoas dizem, né? Ah, eu cheguei no fundo do poço, né? Então vai alguém e estende a mão para elas lá no fundo de poço. Mas eles não vão conseguir resgatar a pessoa se a pessoa não estender a mão.
Exato.
Ela precisa ir até a metade do caminho e a outra pessoa encontrar ela lá no meio, né, do caminho. Então, assim, precisa ter humildade, né, para pedir ajuda, né, e se abrir. Porque essa é a grande questão. Nós estamos tratando disso internamente, sem divulgar para as pessoas o que nós estamos sentindo. E isso deixa as pessoas mais vulneráveis ainda, porque não conseguem receber ajuda, né? Ninguém consegue fazer uma leitura, né? A não ser alguns profissionais, enfim.
Ou seja, o silêncio só vai agravar a situação.
Exatamente.
Exatamente. Estamos falando sobre a solidão. Organização Mundial de Saúde declara que a solidão já virou uma epidemia mundial. Empresas do mundo todo já estão buscando atividades em seus ambientes de trabalho porque estão percebendo que a solidão também está trazendo reflexo no desempenho dos seus colaboradores. Bom dia, Vladimir. Bela reflexão, belo tema abordado nesta manhã. Um abraço também aí ao colega Elias, quem está mandando um abraço para você e parabéns pelas suas colocações. O tema aí é a Eliane Schenkel, conhece?
Conheço demais.
Gente boa.
Minha colega, né, de trabalho.
Isso aí.
Colega.
Grande colega. Leiliane, um abraço para você. Bom dia, mostrei para o senhor a foto aqui.
Uhum.
Bom dia, parabéns pelo excelente trabalho que o Elias faz nos bairros de Vacaria, transformando a vida de muitas pessoas. A solidão causa tristeza e desespero, inclusive abandono e depressão. É isso aí?
É, exatamente. O Ronaldo Pimentel também, ele participa de algumas palestras que eu faço na comunidade, dando o exemplo dele da superação, da solidão, inclusive. E a Eliane, né? Queria mandar também um abraço lá para minha família e para todos os pacientes, né? Que sem eles o nosso trabalho não seria possível.
Tem vários que estão aqui, ó. É, gostaria de dar os parabéns pelo trabalho maravilhoso que o Elias está fazendo aí. Meu nome é Tia Lica. Tia Lica está te mandando um abraço e diz que você faz um trabalho maravilhoso aí.
Um abraço,
pra fechar, Elias, o tempo passa rápido.
Sim.
Se falando de solidão, qual é o teu recado que você deixaria para todos nós, em termos assim, para que a gente não fique de baixo astral, não deixe a solidão tomar conta, porque se ela tomar conta de você, daí a coisa complicou, né?
É, Laudimir, exatamente. Isso. Então, como eu estava falando antes, a gente tem que reconhecer os nossos sentimentos, né? Fortalecer os nossos laços. Sabe, uma conversa com um amigo, né? Você abrir o problema, tentar buscar ajuda profissional também, se você está, né, em dificuldade, muitas vezes. Participar de grupos, né? Se inserir, né? Tem pessoas que gostam do grupo de jogar futebol, por exemplo, ou churrasco no fim de semana. É, essas reuniões de família, almoçar em família também, né? Fazer as refeições acompanhado com as pessoas. São pequenos gestos que, na verdade, faz você se integrar e perceber que também as outras pessoas têm problemas, que as outras pessoas também sofrem com você, mas junto fica mais fácil, né? De carregar, às vezes, os fardos, né? Que a vida nos coloca. E olhar para agradecer muito mais pelas coisas, né? Que a gente tem, tentar não olhar só o que falta, mas sim aquilo que nós já temos, né?
Bah, que legal! Olhar para aquilo que nós temos, valorizar o que nós temos. Exatamente. E não reclamar do que falta.
Exatamente.
Parabéns, Elias.
Agradecer mesmo essa oportunidade. Esse tema da solidão é uma coisa que tinha que ser recorrente, né? A abordagem desse tema. Porque isso, no limite mesmo, olhando aqueles casos mais graves, pode levar a pessoa até a cometer algo contra a sua vida. Então, é importante você que está sozinho aí, procure a unidade básica de saúde, né? Que procure também os seus amigos.
Isso,
e algum
mesmo
tipo de ajuda para sair dessa situação o quanto antes, né? E aproveitar a vida, porque a vida é feita para viver e não sobreviver.
E ela é muito curta, Elias. Passa muito rápido. Hoje estamos aqui, daqui a pouco tu não sabe não onde que tu vai estar. Então, esse é o aspecto importante do amar e valorizar a vida, né, Elias?
Sim, valorizar a vida, né? Aquelas coisas que você abandonou, que você fazia, né? Que não faz mais agora. Às vezes a pessoa gostava de fazer crochê, gostava de ler, gostava de sair, conversar com os amigos e deixa fazer, né?
Aquela questão que se colocou anteriormente, gostei, né? É. Que a gente fazia muito, agora não faz mais. E na casa do vizinho pedir uma xícara de açúcar emprestado,
e não voltava,
um sal.
E não voltava o prato vazio, né?
Isso,
voltava sempre com alguma coisa. A vida em comunidade. A vida em comunidade é o melhor que tem para você se sentir bem e manter a sua saúde mental.
E cuidado, Elias, cuidado com as redes sociais, diga aí.
Muito, muito cuidado, né? Porque assim como tem muitas informações boas, tem informações que levam as pessoas, às vezes, a piorar o seu estado, né? O problema das redes sociais é sempre o mesmo direcionamento. Você vê coisas só de um
desgraça,
tipo.
Desgraça, negativo.
Isso. Né? E aí você entra.
Ofensas, ataque, né? Reclamação.
Procurar alguma coisa que agregue na tua vida.
A vida, muito pouco, né?
Muito pouco, né?
Isso aí faz diferença, porque vai alimentando teu espírito, teu subconsciente vai te alimentando espiritualmente também, só com coisas negativas, daí não vai ter muita facilidade na vida, não.
A questão da fé, por exemplo, é muito importante. Nós tivemos a Páscoa aí, né? É. E muitas pessoas que frequentam vários tipos de religiões diferentes, quando mantém a sua espiritualidade e a sua fé, isso também é um fator protetivo, com certeza. Não deixe de frequentar, então, o seu grupo social.
Exatamente. Bom dia, sou Rosiri. Acho que aqui é Rosiri. Uhum. É o nome que ela colocou aqui.
Isso, é isso mesmo.
É Rosiri?
Aqui no bairro Kennedy, acho.
Exatamente. Quero agradecer o Elias pela ajuda que me deu. Realmente, ele transformou minha vida aqui. Ó. Mais um depoimento aí, Elias.
Maravilhoso. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho, o afeto. Aliás, o afeto, né? A gente deve demonstrar cada vez mais o afeto, né? A questão de abraçar, de cumprimentar as pessoas de mão pegada mesmo, mas com convicção, né? Isso já traz... são pequenos gestos, né? Que demonstram que você se importa com a pessoa e que valoriza ela.
Tá certo. Elias, muito obrigado pela sua presença. Foi um recado importante que você nos trouxe desta manhã sobre a solidão que já é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma epidemia. Saúde, meu irmão.
Muito obrigado, Vladimir. Sempre estaremos aqui, se for preciso, né?
Exato. Aqui, a Ângela pergunta se tem... como fazer para participar dos teus grupos nos bairros?
É livre acesso.
Tem que ir nas unidades básicas, se inscrever, não precisa.
É só perguntar, né, os horários na sua unidade e frequentar, porque é também para prevenção e promoção. Não precisa indicação de médico ou qualquer outro profissional. A pessoa pode frequentar. É aberto à comunidade.
Valeu, Elias. Um abraço. Este, o psicólogo Elias Vidal Ferreira, falando sobre a questão solidão, mas também mostrando que aqui em Vacaria nós temos um trabalho maravilhoso, que são os grupos de apoio à saúde mental, pelo menos em 7 unidades básicas, onde todas as semanas ele desenvolve atividades. E não é só para quem tem depressão, tem solidão, quem está passando por dificuldades, está baixo astral aí. Não, é para você que está de bem com a vida também, para você continuar sendo mais feliz, e você valorizar e amar ainda mais a tua vida.